Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Fernanda Orso Marzo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Amapar pela oportunidade de estar aqui falando com a população sobre um assunto tão importante para todos nós. Muito obrigada mesmo pelo convite.
Nós que agradecemos, doutora, a sua participação. E para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora explicar para a gente o que significa a gente falar em políticas públicas.
Bom, de início, é importante esclarecer ao amigo ouvinte que a Constituição Federal, no seu artigo 3º, ela prevê alguns objetivos da República Federativa do Brasil, que são metas a serem atingidas ao longo do tempo. Uhum. Metas que começaram a ser implementadas a partir de 1988, quando nós rompemos com a ditadura militar e passamos num processo de redemocratização do Brasil. Dentre esses objetivos encontram-se a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais e regionais, a erradicação da pobreza e da marginalização e ainda a promoção do bem-estar de todos, todos, uhum, sem exceção, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebe-se, portanto, que a Constituição sinaliza que há necessidade de uma tomada de posição ativa por parte do Estado. Há necessidade de uma transformação social. E essa transformação se dá por meio da implementação de ações em prol da promoção dos direitos assegurados na Constituição Federal. O Estado precisa agir para garantir o acesso do cidadão a esses direitos. E isso se dá por meio da implementação de ações voltadas à educação, à saúde, à habitação, à assistência social, segurança, dentre outros. Infelizmente, o que nós percebemos é que a neutralidade estatal, nesses anos, foi um grande fracasso, né? Essa omissão do Estado. O resultado disso é esse triste quadro que nós vivenciamos hoje, com crianças pedindo esmola nos faróis, pessoas dormindo sob pontes, pessoas invisíveis aos nossos olhos, não é? E com relação a essa pergunta que você me fez, não há um conceito certo sobre políticas públicas. Uhum. Mas uma definição corrente as explica como sendo toda atividade que tenha por objetivo causar algum impacto positivo na realidade social, política ou econômica de uma comunidade. Seria um conjunto de ações que visam enfrentar e resolver um problema público, assegurando determinado direito de cidadania para vários grupos, ou para a sociedade, ou ainda para um determinado segmento social, cultural, étnico, econômico. Assim, as políticas públicas se voltam à efetivação dos direitos previstos na Constituição da República. Uhum. São alguns exemplos aqui que eu posso citar. Diminuir o índice de criminalidade dentro de um bairro, construir um parque ecológico, contratar médicos para um programa de saúde, desenvolver um programa de conscientização sobre a dengue, por exemplo.
Sim.
Geralmente, uma política pública é formulada pelo Estado, mas nada impede que seja também idealizada por algumas instituições privadas, desde que se refiram a uma coisa pública. Assim, terminando a questão, nós podemos dizer que o que define uma política pública é um problema público.
Uhum. Doutor, entrando agora no tema central da nossa entrevista, o que, que a gente pode entender quando a gente fala em promover, em promoção da igualdade étnico-racial? O que, que seria isso?
Então, Jéssica, como todos nós sabemos, o Brasil, num passado extremamente recente, escravizava negros. Né? Essas pessoas eram tiradas à força de suas terras, de sua família, de sua cultura. Em terras brasileiras, elas eram tratadas como objetos, como coisas, um instrumento para servir os interesses do homem branco. Infelizmente, foi isso. É essa nossa história recente. Nós temos quase 517 anos de nação. 400 deles foram vividos sob o regime do escravismo e apenas 128 de liberdade para os negros, que representam mais da metade da população, perdão. Somado o período do escravismo, aquele que se seguiu na pós-abolição, marcado pela mais absoluta omissão estatal em face das desigualdades e das discriminações raciais, nós contabilizamos uma trajetória de absoluta exclusão social e econômica dos descendentes dos africanos. Após a abolição, não houve a integração do negro à sociedade brasileira. Aos negros não foi dado acesso à moradia, à saúde, à educação. Esses quase 128 anos de abolição da escravatura não foram suficientes para reparar os estragos de 400 anos de subjugação, invisibilização, violação de direitos e da dignidade dos negros. Não há como nós ignorarmos os dados. Segundo pesquisas, apenas 7,4% dos cargos executivos das 500 maiores empresas brasileiras são ocupadas por negros. De acordo com o censo realizado pelo CNJ, no ano de 2014, 1,4% dos juízes brasileiros eram negros. Por fim, conforme aponta um levantamento nacional do Instituto de Informações Penitenciárias, que traz dados de dezembro de 2014, 61,6% da população carcerária no Brasil é composta por negros. Assim, enquanto perdurar esse quadro, que denuncia o sistema de exclusão perpetuado contra o povo negro, mesmo após a abolição da escravatura, deve haver sim a implementação de políticas de reparação, de medidas que assegurem a eficácia dos direitos previstos na Constituição Federal, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho e à igualdade. As estatísticas que eu citei são poucas, mas já indicam que esses direitos estão longe de ser eficazes, cabendo ao Estado envidar esforços no sentido de garantir a eficácia desses direitos. E é aí que entra a promoção da igualdade étnico-racial, a atuação do Estado para fazer com que todo cidadão tenha acesso às mesmas oportunidades na busca por melhores condições de vida, corrigindo essas distorções tão tristes que nós verificamos
no nosso dia a dia.
Isso, exatamente. Essa atuação também envolve diversos segmentos da sociedade, não só o Estado, que devem pautar a sua atuação na busca pela eliminação das desigualdades raciais no Brasil. E aqui também entram os povos indígenas, né, os verdadeiros donos da nossa terra. Somente assim, por meio da promoção da igualdade étnico-racial no Brasil, nós podemos falar e consolidar a verdadeira democracia.
Doutora Fernanda, quando a gente discute esse assunto, acho bem interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em racismo. O que, que é o racismo quando a gente olha a luz da lei?
O racismo é uma ideologia que prega a existência de uma hierarquia entre os grupos humanos. Há uma crença de que a humanidade é constituída por raças biológicas, sendo que essas raças se encontrariam em diferentes estágios evolutivos. Por conta disso, existiriam raças superiores e raças inferiores. Tudo isso, obviamente, é uma grande bobagem, já que, segundo estudos científicos, a cor da pele, ou a forma do nariz, o tipo de cabelo, o tipo de sangue, o formato e a cor dos olhos não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos. As diferenças seriam apenas fenotípicas, ou seja, de aparência e não biológicas. Tá? Historicamente, o racismo se expressou de forma clara através do apartheid da África do Sul, até o início dos anos 90. Em alguns estados do sul dos Estados Unidos, como Mississippi ou Alabama, cujas constituições segregavam os negros até 1960, até a década de 60.
Pouco tempo atrás.
Exato,
né?
Um passado muito recente. E da mesma forma, a gente pode também aqui exemplificar o caso dos judeus na Alemanha nazista, que também é uma expressão de racismo.
Uhum. E, doutora, aqui no Brasil, qual seria a lei que discorre sobre o crime de racismo? Que é bom também a gente destacar para os nossos ouvintes que isso aqui é um crime, não é mesmo?
Exatamente. Bom, é importante nós mencionarmos aqui de início que o aperfeiçoamento legal se deu após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, uhum. que estabeleceu no seu artigo 5º, inovando, que a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão, nos uhum. termos da lei. Ou seja, houve uma sinalização ali que nós precisávamos de uma edição de uma lei para regulamentar esse dispositivo. E para regulamentar a disposição constitucional, em 1989 surgiu a Lei 7.716, mais conhecida como a Lei K.O., em que são definidos os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, os chamados crimes de ódio.
Uhum.
Né? A Constituição já era explícita ao repudiar o racismo como uma prática social, considerando como um crime imprescritível e inafiançável. Porém, como eu disse, era necessária a edição de uma lei para dar essa eficácia para esse dispositivo constitucional. Além de criminalizar as condutas anteriormente consideradas como contravenção, a Lei K.O. criou novos tipos penais e estabeleceu penas mais severas. Pode-se dizer que a lei possui três tipos de condutas consideradas como crime racial. Primeira é impedir, negar ou recusar o acesso de alguém a emprego, estabelecimentos comerciais, escolas, hotéis, entradas sociais de edifícios, elevadores, uso de transportes públicos, serviços em qualquer ramo das Forças Armadas, por exemplo. A segunda é impedir ou obstar o casamento ou a convivência familiar uhum. e social. E a terceira é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, incluindo a utilização de meios de comunicação social, hoje nós sabemos, Facebook, Twitter.
Se aplica também,
exatamente,
né? O pessoal acha que é terra de ninguém, mas não é.
Não é, exatamente. Ou uma publicação de qualquer natureza, como um livro, um jornal, uma revista, um folheto.
Uhum. E, doutora, quando a gente conversa sobre esse assunto, uma dúvida muito frequente é sobre qual seria a diferença entre o racismo e a injúria racial. E até mesmo se tem alguma diferença em relação às penas. Como que isso funciona?
Ok. O crime de injúria racial está previsto no Código Penal,
uhum.
no artigo 140, parágrafo 3º. E ele estabelece uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, quando houver violência. Quando, além da injúria, houver também um ato de violência. Já o crime de racismo vem previsto, como eu disse antes, na Lei K.O., a Lei 7.716, de 1989. A injúria racial consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Há uma atribuição negativa a uma pessoa determinada. É aí que está
uhum,
uma das grandes diferenças. Isso. Ofendendo-se a sua honra subjetiva, ou seja, a sua própria autoestima. Tá? Um exemplo recente de injúria racial que nós podemos citar aqui é aquele caso do goleiro negro que foi ofendido por alguns torcedores do Grêmio que o chamaram de macaco. Isso é uma injúria racial. Já o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos.
Uhum.
Então, enquanto o crime de injúria racial atinge um indivíduo em si, a honra subjetiva dele, a sua autoestima, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de pessoas. Acaba abrangendo situações mais amplas. São exemplos: não permitir a entrada de negros no estabelecimento, não vender uhum. determinado produto a judeus, não empregar indígenas numa empresa, em algum local. Ao contrário da injúria racial, também, aqui é importante citar que o racismo é inafiançável e imprescritível.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Fernanda Urso Marzo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, entre 2005 e 2013, foram realizadas 3 conferências estaduais de promoção da igualdade racial. E qual que é a importância da gente ter discussões sobre esse tema nesse momento? A gente precisaria de mais debates como esse?
É, Jéssica, realmente essas 3 conferências estaduais de promoção de igualdade racial contribuem muito para o debate, aperfeiçoamento e a construção coletiva de políticas públicas que promovem a igualdade racial e combatem as discriminações étnico-raciais. Nós temos que reconhecer que as desigualdades sociais, étnicas e até de gênero persistem no Brasil, como eu disse, apesar dos importantes avanços que nós temos verificado nos últimos tempos. Aproximadamente 80 milhões de brasileiros, ou seja, metade quase da população brasileira, possui ascendência africana, 46% em torno disso. Várias estatísticas comprovam como as desigualdades raciais e discriminações recaem sobre a população negra, infelizmente. Segundo estudos, de cada 10 pessoas, de cada 10 pobres, 6 são negros. Enquanto cerca de 22% dos brancos são considerados pobres, este percentual na população negra é mais que o dobro. Desde sempre nos foi passada a ideia que nós vivemos numa democracia racial, não é? Que o Brasil é um país democrático, que superou o racismo, que aqui não existe discriminação racial. Essa ideia, além de ser absolutamente equivocada, porque os números nos mostram o contrário, e mais que os números, a própria realidade à nossa volta, não é? É só abrirmos nossos olhos e olharmos ao redor, que nós vamos verificar que não existe democracia racial no Brasil. E tudo, essa ideia, voltando, ela acaba por naturalizar os espaços subordinados que negros e índios, os indígenas, ainda ocupam na nossa sociedade, diminuindo a percepção das relações de poder entre a população negra e a população branca. A consequência disso é uma sociedade em que o racismo e as desigualdades sociais dele resultantes não se debatem e parecem não existir, porque há uma naturalização da realidade ao nosso redor. Assim, esse mito de que nós vivemos uma democracia racial contribui para a manutenção do chamado privilégio branco, em detrimento da inserção do homem negro e da mulher negra e dos indígenas em setores estratégicos da sociedade. Falando de um modo mais direto aqui para os ouvintes, isso acabou restringindo a participação de negros e indígenas no judiciário, no legislativo, no executivo, nas universidades e em outros espaços de poder. Isso é muito claro para todos nós, foi o que eu disse, é só olharmos ao redor, não é? E nós precisamos nos questionar, nós precisamos propor soluções. Isso, como eu disse, também envolve não só o Estado, mas a sociedade como um todo, os estudantes, as pessoas do direito, os operadores do direito, todos os ramos da sociedade.
Sim.
E por isso é tão importante o debate do tema, para que nós não nos conformemos diante dessa realidade, para que nós não naturalizemos o fato de que num país que tem a maioria do povo negro, a representatividade seja majoritariamente branca.
Doutora, eu queria pedir agora para a senhora dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de políticas públicas de sucesso, falando agora de coisa boa,
sim,
né? Que promovem a igualdade étnico-racial.
Bom, eu penso que a que teve mais sucesso são as cotas raciais que surgiram devido à urgência de nós repararmos essas disparidades muito intensas verificadas na nossa sociedade. É uma proposta para amenizar as desigualdades e fazer a inclusão social dos grupos que vivem à margem da sociedade. Quando a questão das cotas para estudantes negros chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 2012, foi votada como constitucional por unanimidade. Foi uma grande vitória. Mas foi em 2000, ou seja, 12 anos antes, que por conta de uma lei estadual, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a pioneira em conceder uma cota de 50% em cursos de graduação por meio do processo seletivo para estudantes de escolas públicas. Ainda não se falava em cotas raciais. Depois da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade de Brasília se propôs a estabelecer ações afirmativas para negros no vestibular de 2004. A instituição foi a primeira no Brasil a adotar as cotas raciais. De lá para cá, várias universidades e faculdades vêm adotando o sistema de ações afirmativas para vestibulares e exames admissionais. A consolidação das cotas aconteceu principalmente com a Lei 12.711, de agosto de 2012, conhecida também como Lei das Cotas. Entre 2013 e 2015, a política afirmativa de reserva de cotas garantiu acesso a aproximadamente 150 mil estudantes negros em instituições de ensino superior em todo o país. Segundo dados do Ministério da Educação, em 1997, o percentual de jovens negros entre 18 e 24 anos que cursavam ou haviam concluído o ensino superior era de apenas 1,8% de negros e de pardos 2,2%. Em 2013, esses percentuais já haviam subido para 8,8% de negros e 11% de pardos, né? Nós vemos aí já um resultado louvável. Além dessas vagas garantidas pelas cotas, os estudantes negros também têm acesso a outros instrumentos oferecidos pelo governo federal, como o FIES e o ProUni, que auxiliam no ingresso e na permanência em instituições privadas no ensino superior. Alguns dados do MEC informam que os negros são maioria nos financiamentos do FIES e nas bolsas ProUni. É bom citar também que em 2015 o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão que administra o judiciário, editou uma resolução que obriga os tribunais do país a reservar no mínimo 20% das vagas nos concursos para servidores e juízes para negros. O texto se baseou no censo do Poder Judiciário, como eu já citei, mas eu vou repetir, realizado em 2014, que revelou que o percentual de negros que atuavam na magistratura no ano de 2013 era de apenas 1,4%, enquanto os pardos chegavam a 14,2%. Já os ingressos de afrodescendentes na magistratura entre 2012 e 2013 foi de 19,1%, enquanto o número de ingressos de brancos foi de 80%. E aqui cabe um parêntese para ressaltar que o nosso tribunal, o Tribunal de Justiça do Paraná, já vinha aplicando as cotas muito antes dessa resolução do CNJ. Com base na Lei Estadual número 14.274 de 2003, além da previsão de reserva de vagas para servidores do Poder Judiciário, houve também a publicação dos editais número 1 de 2009, 1 de 2011, 1 de 2012, 1 de 2013 e 1 de 2014, com a reserva de vagas para afrodescendentes para o cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Estado do Paraná também reserva vagas.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, porque esse assunto é muito extenso, a gente teria muita coisa ainda para discutir, mas eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora, e quais seriam, na opinião da senhora, ações necessárias voltadas à promoção da igualdade racial, o que, que a gente ainda precisa fazer aqui no Brasil?
O primeiro passo é reconhecer que nós somos racistas, que nós somos uma sociedade racista, infelizmente. A partir desse reconhecimento de que nós não vivemos numa democracia racial, nós podemos começar a pensar na adoção de ações afirmativas em todas as áreas, como a educação, a saúde, a cultura, os esportes, como uma estratégia para nós obtermos uma igualdade plena e efetiva, aquela igualdade que sai da folha do papel e se torna realidade, integrando os segmentos populacionais que são discriminados. Dentre elas, devem ser implementadas ações voltadas ao reconhecimento da cultura africana e afro-brasileira, seja na música, na arte, na religião, nos esportes, como a capoeira. Há uma necessidade urgente, penso eu, de reconhecimento, divulgação da cultura do povo negro, a fim de que todo tipo de preconceito seja afastado. Uma outra necessidade que eu vejo é o cumprimento efetivo da Lei 11.645 de 2008, que determina o ensino da história da África no ensino fundamental. Isso é importantíssimo, porque hoje as escolas ensinam a história dos brancos na Europa e apresentam os negros como escravos, como gente que virou coisa a serviço do homem branco. Por isso, há uma necessidade de nós ensinarmos às nossas crianças, aos nossos adolescentes, a história do povo negro, a história da África. Por fim, eu penso que há uma necessidade urgente de implementações de ações voltadas às comunidades remanescentes de quilombos. Também porque há uma necessidade de se preservar a singularidade étnica e cultural desses povos. As comunidades remanescentes de quilombos são um testemunho vivo da resistência centenária das populações descendentes de africanos contra a escravidão. Elas são um patrimônio cultural de todo o povo brasileiro e, para os afrodescendentes, representam essa referência positiva para a luta pela cidadania plena.
Uhum. Doutora Fernanda, agora para a gente finalizar nossa entrevista, nesses dois minutinhos que sobraram, eu acho importante destacar para os nossos ouvintes o que, que uma pessoa que ela sofre, sofreu algum tipo de racismo, o que, que ela pode fazer, como ela deve denunciar, que tipos de provas ela precisa ter.
Tá, ok. Quem for uma pessoa vítima ou ainda testemunhar, é muito importante também, se testemunhar um crime de racismo, deve procurar uma autoridade policial. Em caso de flagrante, o autor do crime deve ser preso. Também é importante permanecer no local da ocorrência, identificar possíveis testemunhas pedindo seus nomes e contatos. Sempre muito importante isso. O registro da queixa deve ser feito na delegacia de polícia civil mais próxima, com o nome das testemunhas. E no Paraná, é importante agora aqui dizer, ao amigo ouvinte, que nós temos uma delegacia especializada em registro de crimes de racismo. Em Curitiba, você pode denunciar um crime de ódio pelo telefone 0800-6431-121. Eu vou repetir, 0800-6431-121. Ou, pessoalmente, na Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas, na Avenida 7 de Setembro, 277, no bairro Centro. Caso a autoridade policial se recuse a fazer o registro, a vítima pode procurar a ouvidoria da Polícia Civil ou ainda o Ministério Público para denunciar essa falha na conduta do atendente. Por fim, há também a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que é uma instituição que recebe denúncias em âmbito federal por meio da Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial.
Uhum. Doutora Fernanda, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a Mapar, agradeço ao ouvinte pela paciência, estou também à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.